Supremo na Semana.
Olá, esse é o sétimo episódio do podcast Supremo na Semana. Meu nome é Mariana Oliveira, jornalista e secretária de comunicação social do STF. Nessa edição, vamos falar sobre algumas decisões importantes da última semana e sobre as expectativas para a última semana de recesso do Judiciário. Lembrando que a Corte está sob o comando da vice-presidente, a ministra Rosa Weber, que assumiu o plantão do tribunal neste fim de julho.
E aqui fala Mariana Xavier, apresentadora, roteirista e coordenadora de novas mídias da TV Justiça. No episódio de hoje, temos também uma entrevista com o ministro aposentado, Carlos Veloso, que fala sobre a pandemia da Covid-19, o voto eletrônico e sobre as expectativas para a chegada de um novo ministro à corte.
Decisões da semana.
Esta terceira semana de recesso foi mais tranquila. Mas ainda assim, o tribunal teve algumas decisões relevantes e que merecem destaque. A primeira que eu vou mencionar é o mandado de segurança que chegou ao Supremo durante o recesso. Um pedido do PT para o tribunal obrigar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a analisar o processo de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. O pedido chegou a ser analisado pelo presidente Luiz Fux, que entendeu que o caso deveria ser julgado pela relatora do caso, que é a ministra Carmen Lúcia. Ela rejeitou o caso por questões processuais, mas destacou que a jurisprudência do Supremo, ou seja, o conjunto de decisões já tomadas até hoje pela Corte, é firme no sentido de ser papel do presidente da Câmara fazer essa análise sobre a abertura de impeachment ou não contra o presidente da República. Para a ministra, qualquer interferência do judiciário nesse caso iria ferir o princípio da separação de poderes.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, rejeitou a ação de integrantes do Partido dos Trabalhadores para obrigar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a analisar um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Carmen Lúcia alegou questões processuais e considerou que não há omissão do presidente da Câmara porque a Constituição não estabelece um prazo para que esse tipo de processo seja analisado. A ministra também afirmou que o Judiciário não pode interferir para determinar que o Congresso analise denúncias contra o presidente.
Mário, eu vou fazer agora dois destaques da área criminal, que também tiveram ampla repercussão. Os dois casos foram decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir um trechinho de um deles.
Informação urgente de novo aqui no CNN 360. Gabriela Coelho, nossa setorista de judiciário, informa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de mandar prorrogar por mais 90 dias a investigação que foi aberta após fala do ex-ministro Sérgio Moro. Moro deixa o Ministério da Justiça de Jair Messias Bolsonaro, dizendo que o presidente havia tentado interferir diretamente na cúpula da Polícia Federal, em especial no Rio de Janeiro.
Pois é, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão de praxe, prorrogando aí por 90 dias o andamento da investigação, o que é comum nas apurações. Mas quando envolve o chefe de executivo, sempre tem mais holofote. E é importante destacar que essa investigação tem um ponto pendente bem importante. Os ministros precisam definir duas coisas: se o presidente da República é obrigado a prestar depoimento no inquérito e se ele pode escolher a forma de depor, se em casa ou no Palácio do Planalto, por exemplo, marcando hora. Esse julgamento já está marcado para o segundo semestre e vai acontecer no dia 29 de setembro. A outra decisão do ministro Alexandre foi a que remeteu para a Justiça Federal em Altamira, no Pará, apurações sobre suposto esquema de facilitação ao contrabando de madeira envolvendo o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Outros dois casos que estavam com a ministra Carmen Lúcia já haviam sido enviados para a primeira instância. E esses outros dois estavam pendentes aí de decisão do ministro Alexandre. Ele considerou que Ricardo Salles não tem mais foro privilegiado e que, por isso, o caso não deveria mais correr no Supremo. Lembrando que é possível conferir mais detalhes dessas decisões e as íntegras no site do STF.
O que vem por aí?
Neste segundo bloco, vamos falar sobre as expectativas para a última semana antes do recesso. O tema principal que está pendente de decisão são as ações que questionam a aprovação pelo Congresso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundão Eleitoral, com quase 6 bilhões de reais para as eleições do ano que vem. chegaram ao Supremo dois mandados de segurança apresentados por parlamentares para que o Supremo suspenda um trecho do projeto do orçamento aprovado. Eles argumentam que houve violação ao processo legislativo porque os prazos de deliberação não teriam sido observados.
O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado como relator da ação impetrada por parlamentares para anular a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e barrar o aumento bilionário no fundo eleitoral, o chamado Fundão. É um assunto polêmico desde a semana passada. Rodrigo Orengo, boa noite, boa semana.
Muito boa noite, Felipe. Boa noite a todos. E mais uma vez, acaba aqui no Supremo Tribunal Federal, como a maioria das matérias que passam pelo Congresso e são realmente polêmicas, dão o que falar.
Esses mandados de segurança, como a Band citou aí no áudio que a gente ouviu, foram sorteados para o ministro Nunes Marques. Mas, como estamos no recesso de julho, eles aguardam uma análise da ministra Rosa Weber, que está no plantão. Vamos ver se ela vai decidir algo nos próximos dias ou se deixa, então, para o relator. Além disso, também tem outro ponto importante. O projeto foi para a sanção do presidente da República e ele anunciou que pode vetar o fundão. Porém, caso o Supremo decida algo, o Congresso pode ter que analisar novamente. Por isso, a grande expectativa para esse tema.
Entrevista.
Chegamos ao terceiro bloco do nosso podcast e o entrevistado dessa edição é o ministro aposentado Carlos Veloso, que presidiu o Supremo Tribunal Federal entre 1999 e 2001 e o Tribunal Superior Eleitoral entre 1994 e 1996, época em que a urna eletrônica foi idealizada, né? Ministro, nossa entrevista é rápida porque a gente faz apenas três perguntas para o entrevistado. Então, antes de a gente começar efetivamente, eu queria agradecer e espero que o senhor esteja bem apesar desses tempos de pandemia que a gente está vivendo.
É, estou bem, sim. Estou bem, felizmente, sabe? Tomando todos os cuidados, recolhido, né? Trabalhando em home office, trabalhando em casa. E tem sido até agradável.
Ah, que
dias, não é?
Que bom. Ministro.
Entremeio o trabalho com leituras e, enfim, temos que nos cuidar.
Tá certo, é verdade. Então vamos lá. Ministro, a primeira pergunta é justamente sobre a atuação da Suprema Corte durante a pandemia. O tribunal tem sido constantemente acionado, seja pelo Executivo, seja pelos parlamentares durante esses 15 meses, para equalizar diversos tipos de conflito. Como que o senhor, de fora, tem avaliado o papel do Supremo durante a pandemia da Covid-19?
Então, eu acho que o Supremo tem tido uma conduta boa no que toca, por exemplo, a condução da pandemia, né, da moléstia. Decidiu com muito acerto quando reconheceu a competência concorrente dos estados e também dos municípios, concorrente com a União, não é? Dos estados e Distrito Federal, expressa essa concorrência, inclusive legislativa, e com relação aos municípios, também essa concorrência, porque a União confere, a Constituição confere a esses três entes federativos, não é, competência para cuidar da saúde do povo, que é direito do povo. Então, achei que o Supremo Tribunal Federal decidiu bem. E os prefeitos, os governadores, tudo fizeram, não é? E parece que as coisas se clarearam e cada dia se clareia com a vacina, que é e constitui realmente a solução. Não uma solução completa, porque os cuidados temos que continuar, não é? Tomando. Mas foi uma luz bem iluminada no final do túnel.
Ministro, agora uma pergunta sobre o processo eleitoral. Uma comissão do Congresso discute a implantação do voto impresso. Isso deve ser retomado em agosto, né, no fim do recesso. Em torno disso tudo, há uma narrativa contra a lisura do processo eleitoral no Brasil. Eu queria saber como esse presidente do TSE, que o senhor é, tido esse papel fundamental na implantação das urnas, como o senhor tem visto esse questionamento ao processo eleitoral e essa narrativa contrária à lisura do processo eleitoral?
É uma retórica política atrasada, não é? porque, eu aliás tenho dito, isso teve assim um desenvolvimento, essas notas, mas eu dizia, parlamentares precisam tomar conhecimento do que é o processo eleitoral, do como ele se desenvolve. É, na verdade, um dos melhores processos em matéria eleitoral do mundo. E a justiça eleitoral, ela foi criada no Brasil justamente para resolver o problema, para tornar legítimas as eleições, legítima, portanto, mais legítima, cada vez mais legítima, portanto, a democracia que praticamos, que é a democracia representativa, na qual o titular do poder, o povo, manda através de representantes. Então, a escolha desses representantes, seja nas câmaras de vereadores, seja nos executivos municipais, estaduais, federal, nas câmaras estaduais, nas câmaras federais, é muito importante, porque esses serão aqueles, os escolhidos serão os que vão mandar em nome do titular do poder, que é o povo. Então, há um desconhecimento. A justiça eleitoral, criada em 1932, trouxe solução para aquelas eleições que eram feitas a bico de pena, sem nenhuma legitimidade do voto. E veja, com o correr dos anos, não é? A partir de 1932, observada aquela interrupção que tivemos com o chamado Estado Novo, de 37 a 45, a justiça eleitoral não só tem realizado a sua missão de preparar as eleições, realizar as eleições, fiscalizar as eleições, diplomar os eleitos, não. Há um ativismo da justiça eleitoral no sentido de aperfeiçoar o processo eleitoral. Já em 1955, com a cédula única, que acabou com aquele voto de cabresto, a lei da cédula única, a ata, a lista, né, de votantes, com o correr do tempo, o cadastro eletrônico, o próprio Código Eleitoral, que é muito bom, resultou de um projeto elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 1965. E eu falava no cadastro eletrônico, que foi instituído e tornado realidade pelo TSE, a presidência do então ministro José Nery da Silveira, e a urna eletrônica, testada há 25 anos, há 25 anos que a urna eletrônica é utilizada, sem indício ou evidência de fraude, sem nenhuma evidência de fraude, sem nenhum indício sério de ocorrência de fraude. De maneira que eu penso que há um desconhecimento por parte de muitos. E esse desconhecimento é que pode gerar, não é? Pode gerar apoio a esse anúncio de voto impresso, que não traz nenhum benefício. Ao contrário, nos faz retornar ao sistema antigo do voto de papel. Porque, é claro, voto impresso. É bastante que se peça a conferência dos votos com os votos impressos para se restaurar a contagem manual de voto. Aquilo que gerava mapismo, que gerava uma série de fraudes, e que a informatização, a inteligência artificial, revolução dos computadores trouxe aperfeiçoando o processo eleitoral. Então, Mariana, eu penso que à medida em que a mídia esclarece, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, tem sido exemplar, tem em palestras, em pronunciamentos, mostrado que a urna eletrônica pode ser auditada antes, durante e depois das eleições. São cerca de 10 mecanismos de segurança que tornam possível a auditagem da urna, a auditagem do voto. Isso é que precisa ser divulgado, isso precisa ser divulgado, tal como está fazendo o Tribunal Superior Eleitoral, com muito acerto. Tenho certeza que muitos que ainda não conhecendo, vão verificar que temos um processo eleitoral, é um processo eleitoral de primeiro mundo.
Bom, para a gente finalizar, o Supremo vai ganhar em breve um novo integrante, né, ministro, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, que está deixando o tribunal depois de 3 décadas. O senhor viu isso acontecer muitas vezes na história do Supremo, essas renovações, né? E eu queria, assim, que o senhor desse uma palavra sobre como a chegada de um novo integrante ao STF afeta o tribunal. Pode mudar a jurisprudência? Muda a decisão, entendimento de turma? Como que o senhor acha, como o senhor avalia essa chegada de um novo integrante ao Supremo?
Olha, eu acompanhei por várias vezes, né, como integrante do tribunal, a chegada de companheiros novos. Não há problema nenhum. O Supremo é uma corte mais que centenária. Se considerarmos que o Supremo Tribunal Federal sucedeu ao Supremo Tribunal de Justiça do Império, o Supremo Tribunal Federal completará em breve, muito em breve, 200 anos. Então, é uma corte de tradições robustas, tradições magníficas. É uma corte que honra aqueles que a integram, e é bem verdade que as instituições valem por si, e é bem verdade que a sua grandeza depende das pessoas que nelas, que a fazem funcionar, que nelas atuam. E o Supremo tem uma tradição de nomes bons, não é? Presidentes da República associam o nome do ministro à sua biografia, do ministro que escolhem. Outro dia eu conversava com um advogado que conhece bem o Supremo Tribunal Federal, porque está aqui desde a instalação do Supremo Tribunal Federal em Brasília, já o conhecia no Rio, e ele justamente dizia isto. Você sabe que Vitor Nunes Leal, você sabe que o desembargador Vilas Boas foram ministros do Supremo Tribunal Federal indicados por Juscelino Kubitschek. Você poderia me dizer quais seriam os ministros de Estado que ele escolheu? O ministro do Supremo que ele escolheu, as pessoas guardam. Quem o Jânio Quadros escolheu para ministro do Supremo? O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, eminente desembargador, conhece as pessoas se lembram, as pessoas do ramo, né, se lembram, não é? Então, a responsabilidade do presidente da República é muito grande, muito grande. Juscelino Kubitschek, quando teve a primeira vaga, teve que nomear, ele buscou em Minas o desembargador Vilas Boas, que era um catedrático de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, e um desembargador eminente do tribunal. Depois, a segunda vaga, escolheu Vitor Nunes Leal, e segue as nomeações assim, desta forma, sempre escolhidos grandes nomes. Só que quando o novo ministro chega, não há nenhum problema. Ele se incorpora logo ao espírito da casa.
Interessante.
É um espírito de grandeza, é um espírito de sabedoria, e muitas vezes se orienta, não é? Silenciosamente, pela experiência dos mais antigos, e o Supremo vai construindo as suas tradições, vai honrando as suas belíssimas tradições libertárias, de porta onde aqueles que se sentem oprimidos podem bater a qualquer hora do dia ou da noite. É a última esperança do cidadão.
Tá certo, ministro Veloso, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e pela sua simpatia. Muito obrigada.
Foi um prazer, Mariana, viu?
Obrigada.
E com a entrevista do ministro Veloso, o Supremo na semana fica por aqui. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com o apoio da Rádio Justiça. Se você tem alguma sugestão ou crítica, manda pra gente. O e-mail é sco@stf.jus.br. Esse episódio foi apresentado pela Mariana Oliveira e por mim, Mariana Xavier. A edição é do Daniel Leite, da Rádio Justiça. Agradeço a companhia e até a próxima semana.
Supremo na semana.